Norma Urbana Acuta, Bobina número 56, Inquérito Brasil, São Paulo número 161. Diálogo entre informante e documentador. Temas 10, cinema, TV, rádio, teatro. 3, vestuário. Número do informante, 186. Sexo masculino, 25 anos. Documentadoras, Janice Unes e Sônia Dal. Data, 5 de janeiro de 1974. Duração do inquérito, 65 minutos. Pista 1 de 31 a 1021 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Inquérito número 161, bobina número 56, local residência. Carlos Alberto de Andrade, 25 anos. Área semântica: teatro, televisão, rádio, cinema, vestuário. 5 de janeiro de 1974. Duração: 1 hora e 5 minutos. Carlos Alberto, você estava dizendo para a gente sobre umas representações teatrais. Teria para você contar alguma coisa assim sobre essas representações que você fez? Que tipo de peças e tal?
Conto sim, não tem problema. Não tem segredo. Negócio seguinte, eu participei de um grupo de teatro formado lá no Mackenzie por alunos e alguns professores dos diversos cursos lá no Mackenzie, e chegamos a representar oficialmente três peças. Uma delas foi o Massacre de Manuel Rubens. Uma peça muito bacana, só que infelizmente ela foi proibida pela censura federal, por ser que a julgou como de cunho político. Então a peça, se bem que não tem nada a ver com política nossa, não fala nada do nosso povo, ela se passa na Venezuela no século entre o século XV e o século XVI, ou melhor, do século XIV e o século XV, perdoe. Não, é XV e XVI, mas tá certo, estou antecipando a história. E se bem que não tem nada a ver, como acabei de dizer, com a nossa vida política, ela foi retirada pela censura federal. E não foi na época, foi um pouco depois, nós chegamos a fazer umas 4 apresentações. E aí que a censura começou a dar um pouquinho em cima e agora que foi oficialmente proibida. Depois dessa peça, que foi muito bacana, nós apresentamos uma outra, uma temporada um pouco maior. Foram apresentações, foi uma temporada. Foi o Banquete, uma peça de Lúcia Benedetti, uma autora nacional, que por sinal foi a primeira peça que o Zimbisky apresentou em toda a vida dele, na carreira dele. E praticamente peça mesmo que eu estava realizando era a minha primeira também, eu tive esse privilégio. Foi uma pecinha já não tão profunda quanto Massacre, um tema um pouco mais, bem, pouco, não, bem mais leve, uma coisinha bacana. Envolvia assim problemas de família, de uma família de gente humilde. E a terceira peça foi a que eu mais gostei, na qual sei lá, me entrosei realmente, entende? Me senti bem no papel que me foi conferido, tudo. Foi o Estalafora, o Inspetor de J.B. Priestley, que inclusive foi apresentado há pouco tempo atrás pela Rede Globo. Que avacalhou, por sinal, com a peça. Modernizaram demais, colocaram coisas que estavam fora, completamente fora do tema, mudaram o enredo do escritor, quer dizer, avacalharam completamente a peça. E no nosso grupo foi a peça que praticamente fez mais sucesso. Nós ficamos praticamente um mês em apresentações pela Comissão Estadual de Teatro, do Teatro João Caetano, aqui de São Paulo, e foi o que eu mais gostei. Fora isso, fizemos também um filme, não com esse grupo, foi um outro grupo lá do Mackenzie também, mas não o grupo de teatro, foi anterior ao teatro. Fizemos um filme de longa-metragem, colorido, inclusive, na época, tudo, mas não com fins promocionais ou com fins visando algum lucro ou apresentações realmente em cinemas da capital. Foi apenas uma realização nossa, mais para diversão, um hobby um pouquinho mais caro que hobbies comuns, né? Mas foi puramente por diversão nossa.
Escuta, me conta uma coisa. Essas peças que você representou, você e o seu grupo, elas foram apresentadas assim em outras faculdades, em outros teatros. Em teatro você já falou, né, que já foram representadas, mas eu quero saber...
Onde ela foi, por exemplo, faculdade, foi não, faculdade, na Universidade de Mackenzie, no auditório, lá no Teatro Rui Barbosa. Só lá que as três peças, as três não, as duas primeiras, O Massacre e O Banquete, foram apresentados lá dentro. Também, apesar de, se bem que foram apresentados fora, em outros locais, foram apresentados lá dentro também. Agora, eu não entendi, depois eu vejo. Elas foram apresentadas lá dentro. Agora, em outras faculdades, não. As faculdades, as escolas, não.
Escuta, e como é que essas peças foram aceitas pelo público? Vocês tiveram um público grande que assistisse essas peças e como é que elas foram aceitas por ele?
Não, sempre foram bem aceitas. Não teve nenhum problema de má aceitação por parte do público. Muito pelo contrário. Inclusive no Estalafone Inspetor, que foi onde eu mais me empolguei, sei lá, porque eu gostei um pouco mais do papel. Se bem que qualquer papel, quem faz teatro, qualquer papel que seja conferido, ele deve saber interpretar, deve gostar, né? Deve gostar, se entrosar com o personagem. Mas no Estalafone Inspetor eu me entrosei um pouco melhor, porque eu me senti mais eu dentro do personagem. Mas quanto à aceitação, nunca tivemos um problema de má aceitação, muito pelo contrário. Talvez porque esses três temas das peças que eu apresentei tenham sido, talvez, escolhidos com um carinho todo especial. Tem dado, nós éramos um grupo amador, então tínhamos que escolher algo bom para apresentar, porque é uma feita que, quando é teatro profissional, é uma coisa, teatro amador é outra. Teatro profissional se apresenta um abacaxi, às vezes o abacaxi faz sucesso. O teatro amador já entra, na hora que abre e levanta o pano, já está com aquela deformação, é teatro amador. Então o pessoal já está esperando mancada dos artistas e uma coisa de baixa qualidade. Você precisa apresentar ao máximo para que o povo possa realmente sentir, porque todo mundo está lá com o intuito de criticar. E coisa que, às vezes, no teatro profissional, o camarada não vai para criticar, ele vai apenas para ressaltar, para elogiar. O artista, trabalhando bem ou mal, ele vai para elogiar.
Certo. E como é que surgiu essa ideia de vocês fazerem teatro e de quem que vocês tiveram mais apoio para poder realizar essas peças?
De quem nós tivemos mais apoio? De ninguém. Mas de ninguém mesmo. Inclusive, apesar da peça estar sendo apresentada pela Comissão Estadual de Teatro, com o apoio dela, financeiro nós não tivemos apoio nenhum. Com exceção de pouquíssima coisa que nos foi conferida pela Prefeitura de São Paulo. O então prefeito era o Brigadeiro Faria Lima, saudoso, não? Foi a única coisa, e assim mesmo foi muito pouco, viu? Mas muito pouco mesmo que eles nos deram. Até aluguel do teatro nós pagamos com os recursos do dinheiro dos ingressos que nós estávamos arrecadando. Mas como nós não visávamos lucro nenhum, aquilo tudo era apenas para o próprio grupo de teatro, para poderem ser feitas outras apresentações, a coisa, quer dizer, não tivemos nenhum problema mais sério. Mas apoio mesmo de ninguém. Inclusive foi uma mágoa muito grande, que Mackenzie não dá apoio para ninguém, para nada lá dentro. Ele gosta de receber os elogios. Quando uma coisa dá certo, então aparece todo mundo, principalmente naquela época, era a famosa Esther de Figueiredo Ferraz, que era reitor. Então ela aproveitava os frutos quando davam bons resultados, mas ajudar para que os frutos fossem colhidos, ajuda não se tinha nenhuma. Muito pelo contrário, se tinha empecilhos de toda e qualquer espécie.
Qual o melhor tipo de público assim para se representar uma peça teatral? O tipo de público assim que mais aceita e por quê?
Público infantil, no teatro infantil, porque, como falei para vocês, tinha falado para vocês, quando estávamos conversando antes, o público infantil, você tem aquela faixa de idade mais concreta, entende? Então, a mentalidade de criança é sempre a mesma, desde que ela seja realmente criança. Agora, adulto não. Então, adulto, o camarada pode ser adulto desde 18 anos de idade, se bem que às vezes até um pouco antes, não é mais normal, até 80, 100, 150 anos o camarada atingir, quer dizer. Então você é muito mais fácil agradar a criança, você sabe a quem você está dirigindo a coisa, do que um adulto, entende? Porque adulto, conforme a idade, ele tem uma opinião. E tem outra coisa, fazer uma peça para criança, você vê aqueles rostinhos bonitinhos, simpáticos, olhando para você e dando risada. Só você ver uma gargalhada numa criança, dando uma plateia, você está. Não precisa fazer nada, não precisa ganhar nada. Pode ser criticado por todo mundo. Uma criança te deu risada, é que ela gostou da peça, você se sente feliz. Tá bom.
Vocês que. O grupo, o seu grupo, né? Que representou essas peças teatrais. Quais eram todos do seu curso mesmo, ou outros estudantes de outros cursos participaram dessas peças teatrais?
A princípio eram todos do meu curso. Do meu curso, nem tanto, da minha área. Agora, mais para o fim, depois da apresentação da primeira peça, nós tivemos adeptos de várias outras faixas da escola. Então, tivemos desde garotos que estavam fazendo o curso normal, alguns estudantes do curso científico, até adeptos da faculdade de Direito, da pessoal de Engenharia, da Arquitetura, de todos os cursos, exceto a Filosofia, que ninguém se interessou.
E você gosta mais de representar ou de assistir teatro?
Não resta a dúvida de representar. Eu acho que teatro é uma coisa que todo mundo, mais cedo ou mais tarde na vida, deve fazer. É uma coisa que dá... Não sei, o camarada pode enfrentar todas as situações da vida, mas com maior naturalidade, sabe? E com maior preparo. Porque o teatro é um... É uma escola excelente para você se adaptar a diversas condições humanas. Então, você no teatro é tudo. Você é você mesmo, você é o personagem. Quanto mais personagens você interpreta, maiores tipos, maiores gêneros de vida você vai conseguir enfocar para a sua própria vida. Entende? Então, o negócio, você se sente... Se bem depois do primeiro choque, o choque inicial, você enfrentar pela primeira vez uma plateia, você se sente, quando você consegue enfrentar essa plateia, a mesma coisa que um caçador quando consegue domar consegue domar um leão. É a mesma coisa, você se sente um pouquinho realizado naquele momento, entende? E te dá uma forma de vida, uma forma de você ver a vida, aliás, por um outro prisma, de outros ângulos, uma coisa... É fabuloso, o teatro é fabuloso, todo mundo devia te fazer um pouquinho para, sei lá, para viver melhor.
E com o pessoal do grupo, vocês se davam bem entre vocês ou houve algum problema?
Olha, como todo grupo de qualquer coisa, o pessoal se dá bem e sempre tem os probleminhas. Então tinha os estrelos, as estrelas, e os que são, ao meu ver, as cabeças duras da coisa, se bem que hoje muitas dessas pessoas mudaram de vida completamente. Não, acabaram abandonando estudos e se realizaram profissionalmente no teatro. Uhum. Então, tem muitos colegas nossos do antigo Totem, que era o nome do grupo do teatro, que hoje fazem parte do elenco de estações de televisão. Tem duas colegas e um colega, principalmente este, que está, pode-se dizer, quase que realizado nesse campo.
Conta uma coisa, na sua opinião, o que é uma boa peça de teatro?
Não é só a minha opinião, é a opinião de muita gente, eu creio. É aquela que atinge diretamente ao público que está assistindo. Não tem mais nada diferente nesse campo, é isso aí. É aquela que atinge realmente ao público.
E o que, que precisa uma peça para ela realmente atingir o público?
Aí depende. Então precisa se ver a que faixa do público que nós vamos endereçar a peça. Quem será a nossa plateia? Uhum. Primeiro ponto. Não adianta nada você apresentar uma peça policial com as crianças assistirem. As crianças não vão compreender, com raríssimas exceções, não vão entender o conteúdo da peça. Uma peça de cunho, vamos supor, mais psicológico, você não pode apresentar a adolescentes. Entende? Bem que alguns irão entender, mas tem outros que são mais preguiçosos mentalmente que não vão entender. Então, você tem que ver, a primeira coisa a se saber é a que faixa de público se vai apresentar aquela peça. Depois disso, depende da interpretação de cada um e da vontade do trabalho.
E você acha que o teatro atualmente é bem aceito? Para que tipo de público, caso ele seja?
Olha, o negócio é o seguinte, teatro é e não é bem aceito. Depende. Por exemplo, tem peças que são autênticas porcarias, lixos do teatro de todo mundo, são apresentados aqui e fazem sucesso agrado. Outras, ao contrário, fazem um sucesso enorme. Tudo quanto é capital da Europa, faz sucesso na América, tudo quanto é canto do mundo, chega aqui no Brasil, não agrada. Ou então, sei lá, depende do público, das pessoas que estão assistindo.
Você acha que isso se deve à mentalidade do povo ou à cultura?
É o que eu falei aqui na gravação, não, eu falei fora da gravação para vocês. O que o brasileiro tem um mal muito grande, ele gosta de imitar a todo mundo, todo o povo. O brasileiro tem tanta coisa bacana para ser imitado, ele faz questão de imitar. Então, vamos por um espetáculo como Hair, como Jesus Cristo Superstar, tem muita gente que vai assistir e não gosta, detesta. Detesta, mas sai do teatro falando bem da peça, ele vai falar, poxa, se eu vou contar para todo mundo que eu não gostei, vão me chamar de ignorante. Porque no mundo inteiro fez sucesso, todo mundo vai assistir, todo mundo entende, todo mundo gosta, então eu vou dizer que gosto também, que entendi, que eu acho maravilhoso, que eu acho espetacular. Então é um erro muito grande, mas muito grande mesmo. Porque você vê, como o caso daquele filme que passou a Bela da Tarde, na época de apresentação do filme, você chegava com uma pessoa e falava, você entendeu? Você assistiu o filme e gostou? Ah, gostei, poxa, quem é que não gostou do filme? Nossa, pelo amor de Deus, claro que gostei, todo mundo gosta. Ah, todo mundo gosta, você entendeu? O filme é difícil de entender, você entendeu? Ah, entendi, queria significar abacaxi o filme. Ah, abacaxi, quer dizer, você entendeu? O significado do filme era um abacaxi, muito bem. Vamos falar com outra pessoa. Um quarteirão mais adiante, você cruza com outro cidadão, chega para ele, você assistiu A Bela da Tarde? Assisti, você gostou do filme? Ah, adorei, mas você entendeu o filme? Ah, entendi, entendi, queria dizer que ela gostava de pêssego. Quer dizer, você tem certeza? Absoluta? Quem é que não entendeu? Todo mundo está dizendo que ela gostava de pêssego, que ela gostava de pêssego. Mais adiante você encontrava um outro que entendia melancia no filme, outro salsicha, outro linguiça. Quer dizer, ninguém tinha entendido nada, mas todo mundo se fazia entendido. Queria se fazer entendido. Acho que nem o diretor, nem o produtor do filme entenderam o filme, fizeram um negócio por fazer. E todo mundo se desentendido e ninguém estava entendendo nada. É o mal do brasileiro. Então, às vezes, uma coisa que, uma porcaria de uma peça, um espetáculo, que é um lixo da Broadway e de qualquer outra parte do mundo, é apresentado aqui, todo mundo gosta, todo mundo diz que é bacana, que faz sucesso. Você pode ver, primeira coisa, uma firma de confecções masculinas ou femininas, quando lança um produto novo, ou qualquer outra coisa, qualquer produto, é lançado no mercado, a propaganda diz o quê? Trouxemos dos Estados Unidos e da Europa. As mulheres francesas usam. Lux, o sabonete usado por 9 entre 10 estrelas do cinema. Aí todo mundo usa, porque todo mundo quer essa estrela de cinema. E todo mundo usa porque o francês usa, porque o americano usa. Então, principalmente o americano usa, né?
No seu entender, o que é imprescindível para uma peça de teatro obter sucesso?
Eu falei, é atingir diretamente o público ao qual ela foi destinada. Então, uma peça infantil deve ser apresentada a um público infantil. Uma peça séria deve ser apresentada a um público adulto, a um público culto. Senão ela não vai fazer sucesso nenhum.
Não, mas você acha que o papel do ator é mais importante, o cenário? O que, que você acha que é?
Tudo é importante no teatro. Mas o principal, em se falando de teatro, é a interpretação do artista. Não adiantam infinitos recursos técnicos se eles não são bem aproveitados pelo artista. Eu já vi muita peça de teatro em que a técnica deu muita mancada. Fez cair chuva em hora que deveria aparecer sol, deu tiro quando o camarada puxou faca e nem por isso o espetáculo perdeu o seu conteúdo. Porque o artista soube aproveitar aquela cena. Então soube valorizar, cobrir a mancada da parte técnica. Eu mesmo, uma vez que fiz teatro, uma mancada, uma falta de atenção do contra-regra, que esqueceu de tocar uma campainha na hora que devia, eu fui obrigado a entrar com uma frase. Eu acho que ouvi a campainha, porque a campainha devia ter tocado naquele momento. E com essa frase que eu falei, eu acho que ouvi uma campainha tocar, o contra-regra acordou e tocou a campainha realmente, quer dizer, salvei aquele pedaço da peça. Então, todo artista deve saber o conteúdo da peça, o que vai acontecer, deve conhecer bem a peça. E com o seu talento, não estou querendo com isso dizer que eu sou um grande artista, que foi um grande artista, longe disso, foi o pior possível. Mas acho que o camarada deve valorizar o espetáculo que está, do qual ele está participando. Então, acho que o ponto-chave, o fundamental numa apresentação de teatro é o artista, sem dúvida nenhuma. No teatro.
O que você acha que é importante para uma boa representação teatral, com exceção da participação do artista, ou melhor, da boa participação do artista?
Bem.
Quero saber o seguinte, o que você acha que é importante para a realização de uma peça teatral, né, lógico, com exceção da participação do artista? Existe algum recurso para se chamar a atenção do público, a não ser a participação do artista ou a boa apresentação do artista? Algum recurso?
Em matéria de recurso técnico?
Tudo, ou recurso. Mesmo assim, no que diz respeito a estilo e por aí afora.
Bem, eu acho que o principal, numa peça, num espetáculo, não só de teatro, pode ser num programa de televisão. Por que novela e televisão faz sucesso? Porque ela tem personagens que enfocam a vida real. São personagens que você olhando na rua, você vai encontrar. Com exceção do mocinho e da mocinha, né? Você nunca vai encontrar pela rua uma Regina Duarte. Você não vai encontrar um Tarcísio Meira, porque eles fantasiam muito. Mas o principal no espetáculo é que a plateia consiga se entrosar na peça, consiga se achar dentro do conteúdo, dentro do contexto da peça. Entende? Isso é o principal.
Certo, mas assim, a parte de apresentação, com exceção da participação dos artistas?
Bom, tudo ajuda. Excluindo a apresentação, a parte do artista, que é o essencial, tudo ajuda. Um bom cenário ajuda, sem dúvida. Aliado à qualidade do artista. Um bom recurso técnico, uma boa sonoplastia, uma boa acústica num teatro também, é um fator preponderante. Não adianta nada um teatro enorme que não tem acústica, o camarada ficar berrando lá na frente, sou isso, sou aquilo, blá, blá, blá. E o camarada lá no fundo, na última fileira, não está ouvindo nada.
Uhum.
Então ajuda também.
Carlos Alberto, voltando a falar das peças que você participou, onde elas foram representadas, em que teatros, em que locais? Foi só em São Paulo ou vocês foram para o interior?
Eu, em particular, viajei pouco, mas o teatro viajou um bocadinho. A primeira peça, O Massacre, ela não teve tanta sorte porque ela foi apresentada aqui em São Paulo e parece que em Santo André. Se bem que dessa apresentação em Santo André eu não participei também. Mas as outras peças, tanto O Banquete como O Estalafone Inspetor, foram apresentados em São Caetano, Santo André, se eu não me engano, parece que foi em Jundiaí também, eles excursionaram bastante, foram para o exterior, né? Em Santos também, e o mais longe que se foi para Campo Grande, em Mato Grosso, onde havia uma festa, parece que era aniversário da cidade, associada à inauguração, se não me engano, agora há pouco não me recordava, a inauguração de uma estação de TV local, uma coisa assim. Inclusive a peça foi retransmitida pela estação de televisão, fazendo parte da organização das festas, do roteiro da apresentação das festas do aniversário da cidade.
Você acha que as peças que vocês apresentaram fora de São Paulo, me conta uma coisa, elas foram melhor aceitas pelo público paulista ou pelo público do interior?
Olha, o paulista é frio, é gelado, mas é gelado mesmo. E ele tem um pouquinho também de gozador, sabe?
Uhum.
Então o camarada vai no espetáculo, vai no cinema, você pode ver. Porque o filme não está atraindo muita atenção, então ele vai procurar alguma coisa para fazer. Ou ele vai pegar uma gilete do bolso, arrancar um pedacinho da almofada para levar para a namorada de lembrança. Ou ele vai pegar uma caneta e escrever o nome na parte de trás, ou pegar um papelzinho, o amendoim que está meio duro, que ele não consegue comer, tirar na cabeça do pessoal.
Uhum.
Agora, fora de São Paulo, não só no interior de São Paulo, como em outros estados, eu não participei dessas viagens, como eu falei. Mas, a não ser para São Caetano do Sul, o resto eu não participei. Mas, pelo que meus colegas me contaram, tudo mais, a receptividade do público é fora do comum. É bem melhor. O indivíduo artista se sente, artista entre aspas, se sente muito mais à vontade, mais querido da plateia do que aqui em São Paulo.
E fora de São Paulo, eles representavam essas peças onde? Em escolas, em clube?
Algumas foram apresentadas em escolas, em colégios particulares, E em Campo Grande foi no teatro da cidade. Não me recordo o nome, sei que foi no teatro da cidade mesmo. Não sei se é teatro municipal, não conheço lá. Não sei, sei que foi num teatro profissional mesmo. Agora, aqui em São Paulo, elas foram apresentadas, essas duas primeiras que eu participei, o Banquete e o Massacre, foram apresentadas no Teatro Rui Barbosa, Universidade de Mackenzie, e também em outros teatros fora de São Paulo, pertencente a outras escolas. Do Teatro João Caetano, principalmente no João Caetano, que ficou uma boa temporada sendo apresentado pela Comissão de Teatro, pela Comissão Estadual de Teatro e pela Prefeitura de São Paulo durante, foi pouco mais de um mês.
Escuta, e como é que vocês faziam para divulgar essas peças para que o público tomasse conhecimento e viesse assistir?
Com exceção de Estala Fora Inspetor, que nós colocamos propaganda em jornal e em cartazes em escolas, em faculdades, em restaurantes, esses cartazes tradicionais de teatro, e tivemos algum apoio da Folha de São Paulo e da Jovem Pan. Naquela época tinha um programa chamado Gincana da Madrugada, não me recordo também, ingratamente não me recordo do apresentador do programa, que era produtor também, Zé Carlos Romeu, se não me engano era o nome dele. Ele nos deu muito apoio fazendo promoção, propaganda da nossa peça, inclusive fez uma entrevista num programa dele uma noite com parte da equipe, dos artistas e da equipe da peça.
Conta uma coisa, que tipo de peça, assim, quer dizer, o estilo da peça que você acha que é mais aceito pelo público? Quer dizer, o que precisa existir numa peça de teatro para ela atingir realmente a massa?
Eu falei, para atingir realmente o público, ela precisa ter, enfocar a realidade da vida. Então é aquela peça que o camarada vai assistir e ele se entrosa no personagem. Então ele se iguala. Ele vê o João trabalhar e a vida do João é quase igual à vida dele. Ele vê a Maria trabalhar e a esposa dele se sente enquadrada no personagem Maria, entende? Então é isso que precisa o teatro, fundamentalmente, para atingir diretamente ao público, as massas, como você falou. Agora, em São Paulo, muito ao contrário do que se pensa, os espetáculos musicais fazem um sucesso tremendo, devido à propaganda, puramente propaganda. E aquele negócio, foi apresentado em tal lugar, fez sucesso, foi apresentado na França, fez sucesso, foi apresentado na Itália, fez sucesso, no Japão, fez sucesso, aqui tem que fazer também. Então todo mundo vai assistir. E o camarada pode não gostar da peça, mas ele sai com um sorriso até as orelhas, a boca aberta até as orelhas, mordendo a pontinha na orelha, sorrindo, dizendo que gostou, que entendeu o espetáculo e que achou magnífico. Porque todo mundo acha, ele, talvez por medo de falar que não gostou e passar por ignorante, ele fala que gostou também. Mas não é nada disso. Agora, o que faz realmente sucesso, e o que é uma coisa muito bacana de se ver no teatro, principalmente ao meu ver, né? Isso para mim pode ser que as pessoas tenham opiniões variadas, todo mundo tem direito a ter opinião diferente. É o espetáculo, o gênero, partindo um pouquinho para o policial e um pouquinho para a comicidade. Prova é a Ratoeira, de Agatha Christie, que ficou tanto tempo em cartaz em São Paulo. E não foi só em São Paulo que ela fez sucesso. Ela fez sucesso em Londres, não sei, parece que ficou 4 anos em cartaz, ininterruptamente, fazendo sucesso. 4 ou mais, não me recordo, sério. E você pode ver, nós apresentamos o Estala Fora Inspetor, era um pouco misto de policial com um pouquinho de cunho psicológico na peça, se bem que quem não prestasse muita atenção ia achar que era sobrenatural, não era, era um pouquinho psicológico a coisa. Sobrenatural não tinha nada. Então, eu acho que é esse o gênero que realmente atrai, que realmente faz sucesso, porque todos os espetáculos que partem para esse campo fazem sucesso em São Paulo. Ou então, os monólogos de artistas famosos, principalmente os monólogos humorísticos, como os espetáculos do Chico Anísio, do Juca Chaves, Ari Toledo, José Vasconcelos e outros, que sempre faz sucesso. Algumas raras exceções, às vezes a peça não agrada tanto. Mas, normalmente, esses indivíduos, esses humoristas, fazem muito sucesso com seus monólogos teatrais. Agora, tudo é válido, né? Muita coisa que foge a qualquer, como a peça do Jean-Francisco Guarnieri, Um Grito Parado no Ar, está fazendo muito sucesso, não sei, parece que ainda está em cartaz, creio que não tenha saído ainda. Está fazendo muito sucesso e é uma coisa completamente nova que foge a todo gênero de teatro. Foge a todo e qualquer gênero de teatro que se possa imaginar. E ela atinge diretamente a todas as camadas do povo, desde uma prostituta ao motorista de praça, terminando no professor universitário. Então ela atinge diretamente a todas as camadas. Então está aí a prova do sucesso dela. Como ela atinge a todos, ela agrada a todos.
Você já havia dito pra gente que o cenário às vezes não é muito importante, que muitas peças de teatro são muito bem aceitas, sendo que elas não têm cenário, certo? Então eu gostaria de saber o seguinte, você lembra de alguma peça que tenha feito bastante sucesso, que tenha atingido realmente a massa e que não tenha cenário? Se você lembrar, daria para você dizer pra gente?
Recentemente, Chico Nisto, um espetáculo em São Paulo. Ele se apresentava sozinho, a não ser com um conjunto musical e alguns recursos de slides sendo projetados na parede, no finzinho da peça, coisa que durou 5 ou 10 minutos no máximo. Fora isso, o cenário não existia nenhum e a peça fez muito sucesso, mas aí ainda existiam recursos técnicos. Agora, um exemplo óbvio de que cenário é secundário e a interpretação dos artistas é o principal, é uma peça que eu assisti outro dia, não está em temporada em São Paulo. Foi apresentada pelo Teatro Popular do SESI, eu assisti de surpresa. Ia passando em frente ao Teatro Municipal, vi que estava anunciada a peça e entrei. Inclusive pensei que tinha que pagar ingresso e fiquei contente, não tinha, era grátis. O Teatro Municipal estava completamente lotado e não é pelo fato de ter sido grátis, não ter sido cobrado ingresso para todo aquele público, que a peça faria sucesso. Porque se o público não gostasse, teria saído antes de terminar ou intervalo de um ato para outro, então eu teria batido palma no fim. E no final da peça todo mundo aplaudiu de pé. Uma peça do Molière foi adaptada, evidentemente, para atingir um público não tão culto, talvez, né, não sei, e fez um sucesso tremendo. E não possuía cenário nenhum, recursos técnicos nenhum, nada, 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 a não ser os artistas trabalhando e uma roupagem extremamente simples que eles apresentavam, extremamente simples realmente, e fez um sucesso enorme. Mas a gente deve lembrar um pouquinho, voltando para no tempo, que séculos e séculos atrás o teatro fazia sucesso, atingia totalmente as massas, em Roma, na Grécia, e não existia cenário nenhum. Os artistas interpretavam em cima de blocos de pedra e faziam sucesso. Mas o cenário é puramente secundário, o principal é a interpretação, é o valor do artista, só isso.
Mas isso para qualquer mentalidade de público? Ou você acha que só um pessoal que tem um nível cultural assim mais elevado?
Para qualquer mentalidade de público. Desde do nível cultural mais baixo ao mais elevado. Existem grupos de teatro, como o Teatro Popular do SESI, eles excursionam por cidades do interior, levando peças em carrocerias de caminhão. Sem cenário nenhum, sem recurso nenhum. Às vezes um pequeno holofote iluminando, ou às vezes uma lâmpada pendurada iluminando o palco, só isso, mais nada, nem sem microfone, sem sistemas de som, sem acústica, sem nada, puramente na voz, não, é no berro do artista, que consegue no berro colocar o timbre de voz necessário para a apresentação do espetáculo e na qualidade do seu talento, só isso.
E quanto ao teatro atual, qual a sua opinião? Você acha que o teatro evoluiu? Como é que está?
Evoluiu. Evoluiu muito o teatro, principalmente no Brasil. Mas ainda falta muita coisa, tem muita coisa a desejar. Primeiro passo, são os pouquíssimos teatros, principalmente em São Paulo, os pouquíssimos mesmo. São Paulo é considerado a cidade aqui no Brasil que existe o maior número de teatros, São Paulo e Rio. Agora vocês veem, conforme sendo menor o número de teatros, será menor o número de espetáculos, menor a concorrência e o dinheiro mais curto, consequentemente o público menor e o preço dos ingressos tem que ser maior ainda. Então o público não consegue, uma determinada faixa do público não consegue ir a um teatro. Ele tem muito mais dinheiro para ir a um cinema, que com dois cruzeiros e 50 centavos ele paga uma meia entrada, que normalmente o cidadão tem uma carteirinha de estudante falsificada, quase todo brasileiro tem, e paga a meia entrada no cinema, então para isso ele tem dinheiro. Agora, para pagar 30, 40 contos o ingresso de teatro, a coisa já é mais difícil.
Então você acha que a maior assistência, assim, é o cinema, é por causa desse fator? ou se deve a algum outro fator?
Completamente. O fator dinheiro aí é o fator preponderante. Uhum. O camarada tem recursos para ir no cinema. Qualquer um, até um mendigo, ele pode ir no cinema. E da fériazinha do dia dele, das esmolinhas do dia, ele tira 5 contos, paga o ingresso inteiro em qualquer cinema de bairro e entra. Ninguém vai barrar, ninguém vai proibir ele de entrar de jeito nenhum. Ele paga o ingresso, ele tem dinheiro, ele entra. Agora no teatro já não. Teatro, para o camarada juntar o dinheirinho para o ingresso é meio pesado. E às vezes não é questão do indivíduo não ter cultura elevada, que não gosta, não vai ao teatro. Não é isso. Às vezes um estudante, um rapaz que paga os seus estudos com sacrifício, ele não pode ter dinheiro nunca para ir ao teatro. E principalmente porque o rapaz namora, tem a namorada. Então você imaginou, o camarada para ir ao teatro vai gastar, põe aí uns 20 cruzeiros, 10, 20 cruzeiros de táxi para ir, ou de condução, que seja, que reduza esse preço, e uns 60 cruzeiros para ingresso de teatro, para assistir um espetáculo. E às vezes não é tão bom. Não é uma coisa tão boa que venha a valer a pena o dinheiro que ele gastou. Agora, cinema não. Todo mundo tem dinheiro para ir no cinema. Todo mundo pode ir no cinema. E criticar, e discutir, e comentar com todo mundo. O teatro já é mais difícil.
E você, o que você acha que é mais divulgado, cinema ou teatro?
Cinema, exatamente por esse fator. Indiscutivelmente o cinema. E infelizmente o cinema.
Por que infelizmente?
Porque eu acho que o teatro é uma forma de expressão que... muito, muito mais natural, muito mais espontânea. O artista se dedica muito mais, o trabalho do artista é muito maior no teatro do que no cinema. No cinema, se o artista tem que fazer um papel de velho, a maquiagem cobre o artista perfeitamente. E se ele não tem a voz adequada para ele representar aquele papel, um outro artista faz a sua dublagem na hora da dublagem do filme. No teatro, não. No teatro, o camarada tem que ser... Se o papel dele é Dom Pedro I, então ele tem que interpretar Dom Pedro I do primeiro dia de apresentação da peça ao último. Se a peça fica em cartaz um ano, são 365 dias que ele vai interpretar o Dom Pedro I. Ele vai ser o Dom Pedro I. No cinema, não. No cinema, o camarada, às vezes, nem ensaia. Nem ensaio se tem. Como eu sei que as nossas estações de televisão e o cinema brasileiro, por questões de economia, eles não ensaiam as cenas. As posições vão sendo dadas pelo produtor do filme, da gravação, do programa de televisão, e dadas aquelas posições, os artistas vão praticamente vomitando aquelas falas que eles aprenderam uma noite antes. Então, o artista vai fazer uma gravação na segunda-feira, às 8 horas da manhã, no domingo, às 10 da noite, ele recebe o roteiro e o script da peça. Então, dificilmente ele vai ter o texto completamente decorado na sua mente. De forma nenhuma, é praticamente impossível, mas impossível mesmo. Então, o diretor vai dando as posições onde ele deve ficar, a câmera vai afastar, vai se aproximar um pouco mais, entende? Então, tem mil e um recursos que no teatro ele não tem. No teatro ele tem que caprichar no timbre de voz, ele tem que saber, tem que educar a sua voz primeiramente, tem que saber o texto da peça, tem que compreender o personagem, para ele saber interpretar e ter uma boa interpretação. E no cinema, na televisão, já não. Uhum. De acordo com isso que eu acabei de explicar.
Certo. Carlos Alberto, você já falou para a gente das peças das quais você participou. Agora você podia falar alguma coisa sobre o filme que você falou que fez? Falar sobre enredos, locais que vocês filmaram.
O filme foi uma, como falei para vocês, uma diversão, um hobby um pouquinho mais elevado. Só isso. Foi anterior à existência do grupo de teatro e todo mundo era praticamente tudo moleque quando estávamos fazendo o filme. E se bem que saiu algo muito melhor que muito filme que tem por aí. Mas nós não tivemos interesse nenhum em apresentá-lo em nenhum cinema. Foi apresentado no cinema de propriedade do pai de uma colega nossa, apenas para nós assistirmos, nós mesmos, familiares, mas ninguém. E às custas de muito, depois de muito custo, deixando muito a desejar também. Mas foi mais pela diversão de fazer o filme, de nos divertirmos. Inclusive, muitas partes do filme nós perdemos por falta de recursos na hora de ser feita... como se diz, me falta o nome, a revelação do filme. Então, muitos trechos chegaram a estragar, dado o prazo muito grande que ficou para ser revelado o filme. Então, chegou a estragar e muitos trechos nós fomos obrigados a cancelar, a perder. E trechos que talvez tenham dado muito, muita dor de cabeça para ser filmado. Mas foi uma coisa muito bacana. Nós filmamos em cenários totalmente naturais. O que tinha que ser feito num hotel foi filmado num hotel, o que tinha que ser feito num trem foi feito num trem, o que tinha que ser feito num ônibus urbano foi feito num ônibus urbano, numa rua de São Paulo foi feito numa rua de São Paulo. Tudo isso sem os recursos que o cinema profissional tem. Porque o cinema profissional chega, requer um alvará na prefeitura e requer um policiamento especial, cerca tudo com cordas, vai e filma. Fazem aquela cena tranquilamente. Nós não tínhamos nada disso. Se nós precisávamos da ajuda do policial, precisávamos pedir para ele na hora, na rua, procurar o policial e pedir, por favor, se nos ajuda, nos dê uma mãozinha, nós estamos fazendo um filme, não sei o quê. E dada a boa vontade, que todo brasileiro gosta de ser artista, paulista principalmente, então todo mundo dava uma mãozinha para a gente. E, quer dizer, teve cenas muito engraçadas. Por exemplo, uma hora deu um tumulto no aeroporto, porque nós precisávamos de um ônibus urbano para fazer uma das cenas do filme, e pedimos, começamos a pegar pessoas da rua, que estavam ali no momento, para participarem da cena dentro do ônibus que nós havíamos conseguido da empresa. E todo mundo queria participar, e daquele jeito o ônibus ia ficar mais que super lotado, porque todo mundo queria aparecer. E o pior não é isso, pior que todo mundo queria aparecer na janelinha, fazendo tchau, e alô papai, e alô mamãe, que era pior ainda, né? Então tem esses problemas que nós tínhamos a enfrentar, que o cinema profissional não tinha, mas valeu, porque foi uma diversão fora do comum, um negócio muito bacana, muito gostoso de fazer. E se eu tivesse a oportunidade, faria, inclusive, novamente.
Escuta, pelo jeito você gosta bastante dessa área, né? De teatro, cinema, né?
Mais ou menos.
Escuta, e rádio, televisão, assim, você tem alguma coisa para contar pra gente? Se você gosta, se você assiste?
Gosto. Eu não sei da partida no meu carro. Às vezes eu ligo o rádio antes de ligar o motor. Então eu adoro música. Se eu pudesse estar cada momento da minha vida sendo com uma música no ouvido, acho que eu viveria muito melhor. Acho que não sou só eu, não, todo mundo. Então eu gosto muito de rádio, boas estações, boa música, evidentemente. Não vou ligar ao rádio para ouvir um programa de crimes que tenha acontecido no dia anterior, dramatizados para o rádio, e melhor, rádio dramatizados, né, por assim dizer. E a mesma coisa com televisão. Eu escolho muito bem meus programas, tanto de rádio como de televisão, escolho a estação de rádio, como escolho o meu programa de televisão. Se bem que no rádio é mais fácil escolher alguma coisa boa do que na televisão, que tem 90% de porcaria.
Escuta, e quais os tipos de programa que mais te atraem? Humorísticos, novela, filme?
Desenho animado. Dos bons desenhos animados. Disneylândia, quando passa um bom filme, um bom desenho do Pato Donald, quem é que não gosta? Não existe. Mas se o camarada não gosta de um desenho, ele precisa visitar um psiquiatra, alguma coisa, que ele não está bom. Ele está doente, ele tem alguma coisa. Porque não há quem não gosta. A pessoa pode dizer, eu não gosto de ver desenho na televisão ou no cinema. Mas ao momento que ele sente, ele vê o Tom e Jerry fazendo uma macaquice, ele vê o Pato Donald brigando com o Tico Teco, o Mickey Mouse e o Pateta fazendo atrapalhada, ele tem que dar risada. Se ele não rir, ele é doente. Mas é doente mesmo, não tem jeito.
Escuta, a que você acha que deve a grande assistência à televisão? Essa massificação. Todo mundo assistindo televisão e tanta gente deixando de sair e conhecer coisas novas, programas novos, inclusive de partes culturais, assim, para se deter somente à televisão. A que você acha que deve isso?
Primeiro fator, financeiro. Televisão não custa nada, a não ser alguns centavos de força no fim do mês na conta da Light. A não ser televisão colorida, que o aparelho custa caro. Mas não é muito mais barato, muito mais fácil. Outra coisa que influencia. Parece que São Pedro está de mal com o paulista. Então, todo fim de semana chove. Cidadão não adianta, quer ir a um clube, não pode. Quer ir fazer uma viagem, não pode. Principalmente que, em se falando de viagem, existem outros problemas piores. É o medo de um bandido, de um desgraçado, acabar com a vida da família dele num desastre, numa estrada. Ou ele mesmo, talvez. A raiva do congestionamento. Eu, principalmente, detesto ir para Santos por vários problemas. Eu não suporto a Via Anchieta na hora da volta. Eu acho que eu me canso muito mais dirigindo 3 ou 4 horas de anda para na estrada, com aquele medo de levar uma batida atrás, de uma batida de lado, da serração que vai vir, da chuva que vai cair, do que se eu ficar sem sair de casa o sábado e ficar em casa, tranquilo. Eu acho que na segunda-feira eu estou muito mais descansado do que enfrentando uma estrada nessas condições. Uhum. Então esse é um outro fator. Outra coisa, o indivíduo sai fazer o quê em São Paulo? Não tem muita coisa. Existem boates, existem restaurantes, mas no fim aquela coisa vira e cai sempre na mesma rotina. Então, temos o quê? Temos um centro de diversões em São Paulo, Play Center. Mas, como eu já falei, chove hoje, chove amanhã, chove hoje, chove amanhã. O camarada vai uma vez, vai duas vezes, acabou, ele já conhece tudo, já viu tudo, não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer, aquele local morreu para ele. Outra coisa, o que ele vai fazer? Vamos pegar um teatro, um cinema. Os teatros são poucos. Em questão de um mês, o camarada pode assistir todas as peças em exibição em São Paulo e essas peças ficam em exibição 4, 5 meses, em média. Então o indivíduo não tem, não vai assistir duas, três vezes o mesmo espetáculo, não tem condições. Um cinema. Antigamente ele comprava ingresso para assistir um cinema e tinha direito a uma poltrona para sentar. Hoje a gente tem direito, às vezes, de um lugar no chão para sentar e olha lá, hein? E olha lá, as empresas exibidoras, acho que as empresas proprietárias de cinemas, acho que o camarada tem por obrigação sentar onde eles bem entendem. Se tem um lugar no lustre, o lanterninha vem, acho que o camarada tem obrigação de sentar, não vê se é uma senhora, se é uma gestante, se é uma criança, o que que é. Então, lugar no lustre, o senhor faz favor, o senhor sente lá, o senhor não fica aqui, o senhor está atrapalhando na passagem, o senhor trepe, sente no lustre. É isso aí, uma falta de consideração muito grande por parte das empresas proprietárias de cinemas, também em São Paulo. E outra coisa, São Paulo está cada dia pior. É trânsito, é problema, uma rua esburacada, é uma dificuldade com o estacionamento, quer dizer, não tem. Então, do que sobrou? Sobrou ficar em casa, receber uns amigos, fazer uma visita, fazer um passeio, ou então ficar vendo televisão, que é o mais normal. Então, o camarada senta, vai fazer o quê? Vamos procurar ver o que tem de bom. Coloca numa estação, dá de cara com Flávio Cavalcante, que vão fazer a cara dele, não ajuda muito, mas tem as mulheres, as mocinhas que trabalham no programa, ajudam. Ou então põe no Silvio Santos, e não sai daquilo. É sempre aquele mesmo tipo de programa, com raríssimas exceções. Raríssimas exceções, normalmente, são depois da meia-noite. Porque um bom filme é apresentado na televisão entre meia-noite e 4 horas da manhã, normalmente. Dificilmente também se vê um bom filme. E os bons programas estão ficando cada vez mais na saudade, porque está sumindo da televisão. Mas, infelizmente, como é uma coisa mais fácil, a gente é só apertar um botão e ficar sentado no sofá assistindo. Isso se a SAEC ou a Congás não resolver fazer buraco na porta da casa da gente à meia-noite, a gente não pode ver nada, nem dormir. Então, é a única diversão que sobra.
E quanto ao cinema, você costuma ir, você gosta? Qual o seu tipo de filme preferido?
Um bom filme de cinema. Eu gosto de cinema, como eu falei, mas eu detesto sentar no chão. Não faço isso, mas não faço mesmo, porque eu acho um desaforo. Se eu entro no cinema, não tem local, fui tapeado, eu tento receber meu ingresso de volta. Por bem e à força.
Escuta uma coisa pra gente. Qual é o tipo de filme que você mais gosta? O dramático, satírico, humorístico, comédia, sei lá. Qual é o tipo de filme que mais te agrada? Pode fumar seu cigarro, não tem problema.
Eu, como falei, eu gosto de bom filme. Independente, pode ser... Eu gosto muito de ficção científica. Acho fabuloso o filme de ficção científica, bem feito, tipo um Viagem Fantástica e outros filmes bons que tem por aí, que foram apresentados e alguns estão sendo apresentados ainda. Mas tem outros que dá raiva de assistir. É uma chanchada muito grande e a gente não tem condições de ver. Acho uma porcaria. Agora... Gosto de filmes dramáticos, dependendo da dose de dramaticidade da coisa. Evidentemente, um dramalhão mexicano não dá mais para a gente aguentar. Se bem que tem quem goste, no meu gosto está fora. Agora, até um documentário eu aprecio, sendo um bom filme, um bom documentário, bem feito, um bom tema abordado, é aquilo que eu gosto, me agrada plenamente. O que eu detesto são espetáculos musicais. Filmes e espetáculos musicais eu fujo ao máximo. Assisti Hair, porque tinha algo de novo na época. Agora não ia assistir Hair, porque não tem nada de novo mais.
E quanto a filme brasileiro, você costuma assistir ou só pelo fato de ser filme brasileiro você não vai como muita gente?
Não, eu acho um erro muito grande do pessoal falar filme nacional, não vou assistir porque é filme nacional. Ué, o camarada assiste um filme. Filmes estrangeiros que são bombas muito maiores do que os filmes do Oswaldo Massaí em 1954. São muito piores. E o cidadão assiste e diz que gosta, porque é um filme estrangeiro. Aquele negócio que eu falei há pouco, querer imitar o estrangeiro e que dá valor a tudo que é estrangeiro e desvalorizar o que é nosso. Existem filmes nacionais ótimos, excelentes. Mesmo comédias excelentes, mas excelentes mesmo que eu vou. Eu ultimamente não perco uma comédia nacional. Eu acho que estão usando uma técnica muito boa, com raríssimas exceções. Estão usando técnicas muito boas, artistas bons e bons temas. São filmes que a gente não vai esperar algum cunho psicológico, algum negócio fora do comum. Claro que não. Eu já vou assistir uma comédia brasileira pensando em que vou assistir uma comédia brasileira. Vou pôr uma comédia. O nome está dizendo comédia? Então eu vou para rir, vou para me divertir. Não vou para criticar, para pichar, para ver se o artista está trabalhando com um anel de brilhante, está sendo pobre, se ele é isso ou é aquilo. Não quero ver nada disso. Eu vou para me divertir. É uma comédia? Então eu vou para rir.
Carlos Alberto, conta uma coisa para a gente. O que, que você acha que está faltando, tanto para o cinema, como para o teatro, como para a televisão, para que eles tenham, assim, uma técnica mais perfeita? Porque, pelo jeito, não sei, pelo menos foi por aquilo que eu entendi, você acha que, quanto à técnica, tanto o cinema, como a televisão, como o teatro, eles estão, sei lá, falta muita coisa ainda, certo? Tem muito a desejar. A que você acha que se deve isso?
Primeiro, o fator monetário. Então, acontece o seguinte, como eu falei de comédia agora há pouco. Então, as comédias do cinema brasileiro estão fazendo sucesso, não só no Brasil, como no exterior. Então, estão ganhando lá fora, inclusive, o campo das comédias italianas, segundo me consta. E, então, o que acontece? Quem é que financia os bons filmes? São bancos. Bancos e financeiras. Mesmo que financiem um automóvel para o público comprar, financia um filme. Então, o enredo passa pela mão de pessoas que não entendem nada de filme, nada de vida artística, nada de espetáculo, não entende absolutamente nada, é um economista. Então ele quer saber o enredo, quer saber o tema, para ver se ele acha que vai fazer dinheiro, para que ele venha receber o dinheiro que ele está emprestando de volta. Então a preocupação dos produtores é fazer um filme na base de um outro filme anterior que fez sucesso. Então são feitos quase que cópias. E se continuar desse jeito, daqui a pouco nós vamos voltar aos anos da chanchada do cinema nacional. Precisa ter algo novo, precisa ter novidade, precisa ter coisa diferente. Esse é um dos pontos, o fator financeiro. Agora, um outro é um mistério que ninguém entende, não sei o que está acontecendo. A área mais requisitada em matéria de faculdades, principalmente aqui em São Paulo, é a área de comunicações. Todo mundo quer fazer comunicações e todo mundo se queixa de não ter campo de trabalho depois de formado. Não tem onde trabalhar, não tem o que fazer. Então, o camarada se forma. Eu me formei, sou jornalista, vou trabalhar como vendedor de pipoca em frente à catedral. Eu me formei, me formei em comunicações, você não tem o campo, então não vou nem procurar emprego, não vou fazer nada. Então não sei o que está acontecendo. Realmente, eu acho que há falta de local de trabalho para todo esse pessoal. Em compensação, nós temos inúmeras estações de televisão em todo o Brasil. Recursos, o Brasil tem possibilidade de ter ótimas empresas cinematográficas, se bem que o governo dá pouquíssimo auxílio a elas. A Vera Cruz outro dia foi vendida, parece que vai ser nos supermercados ou um depósito, não sei, de uma loja grande aqui de São Paulo. Então, eu não sei onde é que está indo esse pessoal. Esse pessoal se forma. Se há excesso desse pessoal e ninguém tem qualificação, ninguém faz nada, o pessoal que atualmente está fazendo cinema, o pessoal que está fazendo televisão, o pessoal que está fazendo teatro, normalmente são pessoas que não têm estudo algum. São pessoas que o abandonaram ou desistiram de seus estudos pela metade, e estudos completamente diferentes. Tem gente que estava fazendo medicina, fracassou, viu que não dava para coisa, ou não tinha dinheiro para estudar, foi fazer teatro. Está fazendo sucesso, é um bom artista. Outro fazer direito, a mesma coisa. Outro era engenheiro, a mesma coisa. Outros, então, da equipe técnica, não tem recursos nenhum, não tem estudo nenhum. Então eles surgiram, um era motorista de caminhão, hoje ele é operador de boom numa estação de televisão. Outro era motorista de táxi, hoje ele é cameraman. E assim por diante, o pessoal que se forma de nível universitário, eu não sei onde é que está enfiado. Ultimamente, a questão de 2 anos atrás, quando surgiu a televisão a cores aqui no Brasil, oficialmente estabelecida, imposta pelo próprio governo, com recursos, inclusive, do próprio governo federal, as estações de televisão aqui de São Paulo e de todo o Brasil tiveram que mandar pessoal técnico, pessoas que mal sabiam falar um pouco de inglês, um pouco de castelhano, para poder se entender lá fora, para fazer curso de aperfeiçoamento na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, para voltarem a trabalhar para eles. Então, não entendo, meu Deus do céu. Se há pessoal que está sendo formado, se há excesso de pessoal saindo das faculdades, das áreas de comunicações, onde é que estão esse pessoal? Ou não querem trabalhar, ou está todo mundo pegando seu violão e vai tocar ser bêbado consumado, e vai fazer sucesso, que vai insistir em fazer sucesso tocando violão e imitando Chico Buarque de Holanda e outros parecidos. A época deles já foi, eles foram exceções. E agora não entendo. E fora isso, nem todo mundo parte para esse campo. Não sei, é um mistério que, honestamente, eu não consigo compreender e acho que está bem difícil de se compreender. Esse pessoal entra nas faculdades, fazem alarde e na hora que saem, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém viu para onde é que foi. Com um pouquinho de exceção na TV Educativa, no Canal 2, que tem um pouquinho, tem acho que uns 10 ou 15 elementos lá que são formados realmente. Fora isso, eu não sei onde é que está o pessoal, mas não sei mesmo. E as pessoas que têm gabarito, que são formados, são advogados, ou são formados em outras profissões, que estão trabalhando em estações. São engenheiros eletrônicos, ou coisa parecida, que se bem que o engenheiro eletrônico tem campo, evidentemente, no lugar desses. Mas tem outras pessoas com qualificações, formadas em áreas completamente diferentes, que trabalham profissionalmente nesses campos. Eu não entendo, eu não consigo compreender mesmo onde é que está indo esse pessoal formado, saído das faculdades. Talvez eles se formem por se formar, não tenham vontade de exercer a profissão, é uma outra questão. Mas onde é que eles estão, eu não sei. Não sei se não dão valor, não dão atenção a eles, ou eles talvez não tenham vontade, ou já no momento que começam a estudar, entram naquele curso, eles já têm vontade de desistir ou já estão pensando em outras coisas diferentes. Recursos, não vamos dizer que não tem. A Universidade de São Paulo tem recursos excelentes na área de comunicações, recursos técnicos e pessoal totalmente capacitado, que eu sei, que eu conheço. Agora, o que está acontecendo é um ponto de interrogação também para mim. Onde é que está esse pessoal, não sei.
Eu acho que agora a gente podia passar para outra área, que é o vestuário. Eu gostaria que você falasse para a gente o que você entende por uma mulher elegante, bem vestida, se você gosta de maquiagem na mulher ou não.
Olha, mulher é um negócio muito importante. Vocês falaram um negócio bom.
Se empolgou bem, né? Se a gente soubesse, teria começado antes.
Não tem problema.
Se empolgou bem mesmo.
Me entroso mais, sabe? Acontece o seguinte, eu acho que mulher é que nem carro, quanto mais simples, mais bonito. É uma opinião minha, acho que não é só minha, acho que muita gente pensa desse jeito. Eu acho muito mais bonito uma mulher com a beleza natural, sem maquiagem nenhuma, ou com o mínimo de maquiagem, do que aquela que parece uma máscara, parece um palhaço de circo, parece um menino picadeiro na hora que ela sai de casa, e não que vai fazer um passeio, encontrar com o namorado, com o noivo, ou com o que seja. Então, tanto na maquiagem como na roupa, eu acho que ela tem que ser o mais simples possível. Porque a simplicidade, às vezes, é a maior forma de elegância que eu acho que existe, né? É uma sobriedade em toda parte, sem nada de extravagante, é uma coisa bem sóbria. Tá aí.
Escuta, e questão de traje social para a mulher? Você gosta mais da mulher trajada no dia a dia, ou numa festa, ou na praia, ou sei lá, em outro lugar?
É evidente que todo mundo prefere ver uma mulher de biquíni, desde que ela tenha um bom corpo, é lógico, do que com um vestido longo. Mas eu acho que a elegância para tudo. Eu acho que há um momento para cada tipo de roupa. Eu acho que... E o tipo de roupa depende do tipo de corpo, do tipo de pessoa também. Não adianta nada uma gordona, pesando 90 e tantos quilos, querer usar uma roupa coladinha, porque a roupa folgada nela vai ser coladinha do mesmo jeito e não vai ficar bem, nem de um jeito nem do outro. Então, acho que a pessoa tem que se adaptar ao seu tipo, entende? Do seu tipo físico. Então, de acordo com as suas características do seu corpo, ela deve adaptar a sua roupa, que assim ela estará muito mais elegante do que usar uma coisa que não vai ficar nada bem com a sua pessoa.
Como você acha que uma mulher deveria se apresentar numa festa de gala, por exemplo?
Bom, eu não sou nem um Clodovil, nem um Denley, nem penso em nada disso, longe disso. Mas, sei lá, eu acho que quanto mais simples é a roupa, como eu falei, quanto mais simples, muito mais bacana. Não adianta nada a mulher aparecer com um monte de pele no pescoço, na orelha, no pé, sapato de pele, colar de pele, 50 colares. Às vezes tem gente que usa tanto colar, tanto colar, tanto colar, tanto broche, tanto brincos tão grandes, tão pesados, tão exagerados e pulseiras, quando ela anda sai até arcada, né, por causa do peso. Então, eu acho que o exagero é feio. É feio mesmo. Então, o mais simples possível. Não adianta ela estar com tremendo, tremendas roupas de visão, de pele, de lontra e de sei lá o que outros bichos mais, de pavão, de periquito, de papagaio, de arara. E não está nada bonito. Às vezes, ela do lado de uma outra que vai com um tecido, às vezes, simples, barato, comprado em liquidação nas casas pernambucanas, mas tá entrosando bem, entende? Está entrosando bem com a pessoa, está bem combinado, uma combinação de cores bacanas, de acordo com o seu tipo físico, faz muito mais sucesso. Não adianta o valor da roupa ou o exagero, não. Eu não vejo nada disso.
Então, você vê que a mulher tem muitos recursos artificiais, né? Para poder se embelezar, se apresentar muito bem. Agora, quanto ao vestuário masculino, é claro que o homem não pode, ou pelo menos é o que a gente pensa que não deve, né, se utilizar de recursos artificiais para se apresentar em, sei lá, em qualquer tipo de ocasião. Então, como você acha que um homem deve se apresentar num traje de gala, por exemplo? O que você acha do vestuário masculino atualmente?
Sei lá, muito bacana. Tem uma moda masculina, está bem bacana. O que eu achava feio era a moda feminina, algum tempo atrás, com aqueles vestidos compridões, tipos da vovó. E, aliás, ultimamente também está. Tem muitas adeptas dessa moda, tipo cigana, sei lá o quê, essas saias compridonas, negócio completamente deselegante, roupa velha, sai com combinação que era da avó dela, dizendo que é vestido agora. Acho horrível mesmo isso. Mas a moda masculina está, acho que mais evoluída que a moda feminina. Agora, quanto à apresentação de um homem numa festa a rigor ou em qualquer outro local, ele deve se adaptar ao local e à hora do dia. Então, obviamente, um operário não vai poder trabalhar de smoking, ele tem que se apresentar de macacão. E se estiver com um macacão limpo, passado, bem amoldado ao seu corpo, nem largão, nem apertado, nem sujo de graxa, nem nada disso, então ele vai ser um operário elegante, obviamente, ele está na profissão dele. Mas é muito bonito. Por exemplo, Fittipaldi trabalha de macacão. E muita gente tem firmas aí fazendo macacão estilo Fittipaldi para vender para todo mundo aí. Todo mundo deve ser um macacão tipo Fittipaldi. Acha bonito. Então, quer dizer, tudo tem sua hora e tem o seu modo de usar. Um macacão bem apresentado é elegante. Ao passo que a mesma coisa, não ficaria bem um executivo se apresentar de macacão numa reunião da sua empresa. Fica feio. Então, ele tem que se apresentar com paletó, uma gravata, elegante. Agora, nada exagerado. Nem coloridos descontrastantes, pelo amor de Deus, quase que falha agora. Como também nada, aquilo que eu chamo de roupa esquálida, entende? Um negócio nada combinando com nada e não parecendo também com nada. Então acho que a simplicidade, tanto para o homem como para a mulher, é um fator preponderante para se vestir. E eu acho muito bacana. Tem gente que não gosta, talvez. É muito comum se ouvir isso. Às vezes se convida assim, um rapaz para ir a alguma festa, algum lugar, e quando se fala que tem que ir de paletó e gravata ou um traje a rigor, o camarada acha uma aberração. Mas tá louco, nós estamos no século XX, não é isso. Eu acho que tudo é elegância. O camarada tem que saber se pôr. Evidente que uma festa esporte, ele tem que ir esporte. Não fica bem se ele vai de paletó e gravata. Vai ficar chato para ele, vai parecer o Zé Bicanca. Agora, também não fica bem ele se apresentar numa festa que no convite está dizendo traje a rigor ou paletó e gravata, ele se apresentar esporte, o que nem muita gente por aí faz, coloca uma calça ali, um paletózinho emprestado em cima e fala que está elegante. Depois, no meio da festa, tira o paletó e se puder tirar a calça, ele tira a calça também para ficar mais à vontade. É só ninguém estar olhando, né? Então, acho muito feio isso. O homem tem que ter elegância também, não é só mulher que tem que ser elegante. O homem também tem que ser, tem que saber se colocar na hora certa, com a roupa certa. E nada disso, não é porque estamos no século XX que não vamos nunca mais usar paletó e gravar. Se é moda, se é um negócio que, sei lá, em determinados momentos se faz necessário de usar, vamos usar, não vamos nos queixar. Por quê? Mulher não se queixa de usar salto, tanta coisa, por que o homem vai se queixar? Tá certo, é um negócio que, por vezes, um dia mais quente, antiquado, mas existem tecidos mais leves. Um dia de calor, o camarada não vai sair com um terno preto de lã. Vai sair com uma roupa mais leve, evidentemente. E vai se sentir bem. Então é o tal negócio. Nós devemos pichar, devemos nos adaptar.
Certo. E, por exemplo, quanto a outros complementos que o homem está usando atualmente, como para guardar documentos, você é a favor ou contra?
Nem a favor nem contra, muito pelo contrário. Não, não é isso. Eu acho que depende muito. Se o camarada, você está se falando das bolsas masculinas, uma bolsa discreta não é feio. Agora uma bolsa cheia de florzinha, o camarada sair com uma bolsa rebolando, vai pegar mal, vai ficar feio, é evidente. Agora uma bolsa sobra, é elegante, um negócio mais distinto, mais sério, mais másculo, não tem nada demais, não. As calças não têm bolsa, em algum lugar a gente deve levar. Mas sei lá, eu não uso, pelo menos não usei até agora, porque não me adapto. Acho que para mim não serve, a coisa não me agradou. Mas para quem fica bem, tem gente que gosta, que acha bom, deve usar, não tem nada demais, não. Não é isso que vai acabar com a masculinidade do camarada. Tem muito camarada com 3 metros de altura e 2 de largura, pratica halterofilismo, natação aí, e à noite sai com o bracinho virado e rebolando e com calça cheia de bichinho decorado. Quer dizer, não fica nada bem, né?
Já esgotou.